e passar a palavra ao próximo orador, que é o Sérgio Tsuyama. Só um minutinho, Sérgio. Ah, sim, tá. Eu vou. Depois eu pediria, porque eu não sei o nome das pessoas, eu pedi que elas. Alguns eu ainda lembro, mas. Então, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pedi fazer o seguinte: se alguém puder aqui no plenário coletar, pedir para o apoio aqui, coletar já os nomes e traz depois aqui para a mesa. Doutor Sérgio Tsuyama, são 15 minutos, faltando 3 eu lhe avisarei, com as tolerâncias suportáveis.
Bem, boa tarde a todos, não vou usar os 15 minutos, e eu quero dizer que eu estou numa posição um pouco mais confortável que o meu colega Valtan, em primeiro lugar porque eu entendo que de fato não é a conduta... a rádio comunitária não pode, não deve ser criminalizada. Eu entendo que o fato é um fato atípico e defendi essa tese com o apoio da juíza com quem eu trabalhava em São Paulo, na primeira vara criminal, que também tem uma tese, desenvolveu uma tese de mestrado sobre isso na PUC, e entendíamos nós dois que não havia o crime. E, enfim, então estou numa posição mais simpática que a do Valtan. Em segundo lugar, porque eu também não tenho mais atuação criminal e também estou livre desse problema do ponto de vista criminal. Então a minha abordagem aqui, na verdade complementar ao do Valtan, é uma abordagem do ponto de vista da tutela coletiva, é uma abordagem do ponto de vista da proteção e do reconhecimento do direito à comunicação pelas organizações comunitárias de rádio. Eu vou então rapidamente contar um pouco o que nós estamos fazendo em São Paulo, e aí a partir daí talvez a gente possa reproduzir essa experiência em outros estados e também contar que essa experiência tem o respaldo e o apoio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a doutora Ella Volkmer de Castilho, que está aqui, e que teve a iniciativa de constituir um grupo de trabalho de comunicação social, e um dos temas abordados pelo grupo é justamente a questão da rádio, das rádios comunitárias. A nossa perspectiva, eu repito, é a do reconhecimento do direito à comunicação dessas rádios, e nós não entramos, então, na abordagem da questão criminal, nossa abordagem é prioritariamente do ponto de vista da tutela coletiva. Bem, há um precedente importante, eu acho que vocês devem ter conhecimento disso, do Rio Grande do Sul, de uma rádio comunitária que entrou na Justiça Federal com o seguinte argumento: eles haviam solicitado autorização de funcionamento ao Ministério das Comunicações e o processo estava parado, como estão parados milhares de processos hoje no Ministério das Comunicações. Então a rádio entrou na Justiça Federal do Rio Grande do Sul pedindo, com o seguinte pedido, que enquanto não fosse apreciado, não é, o pedido de autorização de funcionamento pelo Ministério das Comunicações, houvesse ali uma autorização judicial de funcionamento e houvesse ali um impedimento da Anatel de efetuar qualquer tipo de repressão, seja bloqueio, seja lacração, seja apreensão. Esse pedido foi julgado procedente em primeiro grau, em segundo grau também pelo tribunal, e chegou até o STJ, que então confirmou a decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Então, a nossa ideia no Estado de São Paulo é tentar ampliar essa decisão numa ação coletiva, que beneficiaria não só a rádio X, Y ou Z, mas sim todas as rádios comunitárias do Estado de São Paulo. É óbvio, isso nós temos conhecimento disso, que isso tem uma série de repercussões, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ali da frequência de ondas e tudo mais. Então, antes de entrar com qualquer ação civil pública nesse sentido, a nossa tentativa é de tentar localizar onde está o nó, onde está ali o problema, né, no Ministério das Comunicações, e que onde está o gargalo, melhor dizendo, a palavra, eu estava procurando a palavra, onde que está localizado o gargalo no Ministério das Comunicações, e que a gente possa então dizer, olha, aqui há um gargalo no Ministério das Comunicações e esse gargalo está levando ao impedimento do funcionamento das rádios comunitárias. Então nós fizemos um contato prévio com as organizações que atuam, com as associações que congregam as rádios comunitárias, a ANCARC, a... como chama? Abraço, ANCARC, o SINDERC, a Frente Parlamentar Estadual de São Paulo, que também atua nessa questão das rádios comunitárias. E então estamos tentando construir juntos ali os dados necessários para que a gente possa entrar com a ação. Já expedimos uma série de ofícios ao Ministério das Comunicações. Percebemos, por exemplo, que há mais de 170 cidades no estado de São Paulo que nunca receberam um aviso de habilitação, né, e que poderiam então ser beneficiadas, que não há o problema ali de milhares de rádios, igual há, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é um problema sério, né? Há centenas ou milhares de associações que repetem ali o uso do espectro, e evidentemente que não dá para caber todo mundo. É diferente essa situação de São Paulo, capital, da situação do interior, que há essas 170 cidades que nunca receberam um aviso de habilitação. Essas cidades poderiam perfeitamente ali ser contempladas com o aviso de habilitação. Então nós estamos tentando construir e verificar quais são os problemas de procedimento, se há o problema é o aviso de habilitação, é antes, é depois, e tentar localizar exatamente onde está o nó do problema. E a partir daí, então, propor a ação civil pública. E, recentemente eu fiquei sabendo que houve um aviso de habilitação, saiu, né, um edital grande com várias cidades que foram contempladas, e eu acho que isso em parte se deve ao nosso trabalho e à nossa pressão política sobre o Ministério das Comunicações. Me parece inadmissível nós termos então um órgão público que não dê andamento ali aos pedidos que são formulados. É lógico, nós temos esse problema que temos que resolver das grandes cidades, que é um problema que me parece que não pode ser solucionado com base na legislação atual, que prevê ali a concessão de um ou dois canais só para rádios comunitárias. Isso aí a gente vai precisar resolver talvez mais para frente. Mas enfim, eu ainda não tenho uma solução para dar para vocês, não tenho uma resposta para dar para vocês, mas só quero dizer para vocês que estamos tomando essa iniciativa com esse objetivo, com essa perspectiva geral, talvez, da propositura de uma ação coletiva que beneficie todas as rádios comunitárias do Estado de São Paulo e que tenham formulado pedidos ao Ministério das Comunicações. A nossa perspectiva é trazer para a legalidade o maior número de rádios possível, e aí o que não for possível trazer para a legalidade, aí a gente vê, então, uma outra solução que seja viável. Enfim, é essa notícia que eu tenho para passar para vocês. Pediram para falar da Rede TV também. É que nós fomos autores, eu e 6 organizações da sociedade civil, fomos autores da ação civil pública, da famosa ação civil pública que tirou do ar a Rede TV. Né? Na verdade, ela não era pedido da ação, a interrupção do sinal. Nós entramos com a ação contra a Rede TV e o João Kleber por conta das ofensas, por conta das violações de direitos fundamentais ocorridas no programa Tarde Quente, que é aquele programa de pegadinhas, em que havia manifesta violação, havia manifesta homofobia, né, conteúdo homofóbico das pegadinhas, e havia também desrespeito à dignidade da pessoa humana nesses programas. Os nossos pedidos eram 4. Primeiro, a interrupção imediata do programa, suspensão imediata do programa. Segundo, a contrapropaganda, que a gente pudesse então responder àquelas ofensas que foram feitas na emissora pelo prazo de 60 dias. Terceiro, a indenização por dano moral coletivo no valor de 10% do faturamento bruto da emissora, o que equivale hoje a 20 milhões de reais. E o último, a cassação da concessão por conta ali da violação reiterada de direitos fundamentais. É uma medida, na verdade, seria a rescisão, né, do contrato de concessão, e isso só poderia ser feito via judicial nos termos da Constituição. A juíza federal, doutora Rosana Ferri Vidor, concedeu a liminar, determinando então a suspensão do programa e a 30 dias de direito de resposta. Como a emissora não cumpriu essas recomendações, essa decisão, houve então a interrupção do sinal. Durante 25 horas a Rede TV ficou fora do ar, e ao final dessas 25 horas eles toparam então fazer um acordo, pressionados ali pela perda de faturamento. Eles fizeram então um acordo que eu acho que foi um acordo muito bom. O acordo prevê então uma série de restrições aos dois programas do João Kleber, o teste de fidelidade e o Tarde Quente. E, além disso, a indenização por dano moral coletivo que a emissora deve pagar de R$400 mil ao Fundo de Direitos Difusos, e é o que eu acho mais importante, que é a possibilidade de nós exercermos, pelo menos durante 30 dias, o direito, o nosso direito humano à comunicação na emissora. Durante 30 dias, a partir do dia 12 de dezembro, não percam, o programa está lindo, às 16 horas, nós vamos entrar no ar. Obrigado. Às 16 horas nós vamos entrar no ar, divulgando então durante 30 dias, de segunda a sexta, programas de direitos humanos que vão ser custeados pela emissora. Nós já contratamos uma produtora independente e a ideia é a gente misturar o programa conteúdo nosso com programas já gravados de ONGs que tem muita coisa bacana produzida em matéria de direitos humanos. A nossa ideia é não repetir temas, então nós vamos falar cada dia um tema de direitos humanos. Questão racial, questão de gênero, em questão indígena, portador, pessoas com deficiência, diversidade sexual, direito à comunicação, tá? Incluído, lógico, né? Direito à comunicação, enfim. Cada dia nós teremos um tema e nós misturaremos coisas já produzidas pelas ONGs com material nosso, debates. Ele deve fazer um programa interessante, ágil, inteligente, respeito ao telespectador.
Qual horário, Sérgio?
De segunda a sexta-feira, das 16 às 17 horas, na Rede TV, em Rede Nacional. É isso, obrigado.
Muito obrigado, doutor Sérgio. Bom, não está desequilibrado não aqui a mesa, né, doutor? Pelo menos a importância é deixar claro aqui o respeito às opiniões aqui trazidas e a importância do debate é exatamente isso. Se só ouvisse apologia ou elogios a um lado, não enriquece e não dá a oportunidade de haver exatamente o espaço do debate. Bom, nós temos 9 pessoas inscritas, são 3 minutos por inscrito aqui, como me orientaram no roteiro da coordenação, e eu creio que nós podemos fazer 2 blocos, um bloco de 5 e outro de 4, ou senão, se os expositores permitirem, nós fazemos os 9 e fechamos a mesa, esse debate, né? Então, prefere os blocos? Então vamos fazer o seguinte, fazer um primeiro bloco de 5 e outro de 4 para que a gente possa... Agora, dessa vez eu vou tomar conta do tempo com mais zelo e vou pedir para que os da mesa nos ajudem, e o do plenário também. São 3 minutos para que a gente possa fazer isso. Infelizmente inventaram o tempo e nós temos que, de certa maneira, tentar respeitá-lo. Primeiro escrito é o Jerry, 3 minutos. Estou marcando já.
Bom, primeiramente queria dizer ao companheiro Suyama que nós estamos acompanhando todo esse processo, né? A gente, enquanto abraço, e temos certeza que a coisa vai caminhar. Até porque o Ministério das Comunicações sempre vem tratando a questão das habilitações do espectro de radiofrequência como uma questão apenas de São Paulo, como se fosse de exemplo para todo o Brasil. E o procedimento que está sendo adotado pelo Ministério Público prova que o Ministério toca que existe uma outra questão, né, que São Paulo não é igual a todo o país. Há 80% das frequências vagas no país e é só São Paulo que está congestionado. Esse trabalho, a gente, enquanto abraço, está muito feliz porque, quiçá, o Ministério Público está do nosso lado. Então, publicamente, queremos agradecer isso. Uma outra questão que eu queria, não sei se eu direciono a Soraya ou o outro companheiro do Ministério Público, é que é o seguinte: a divisão de telecomunicações de radiodifusão foi criada pelo Sérgio Mota para poder privatizar o serviço. Todo mundo sabe disso, né? Afinal de contas, não dá para privatizar os interesses da Rede Globo, né? Agora, o que acontece? Essa confusão legal, esse arcabouço que foi criado, acaba nos penalizando em cima disso também. Porque, veja bem, quando nós somos enquadrados no artigo 183 da Lei 9472, ninguém vem falar que é radiodifusão. Todo mundo fala que é telecomunicações, entendeu? Aí eu queria saber o seguinte, se esses posicionamentos do judiciário são posicionamentos técnicos ou são realmente de classe, já que é o que está se colocado aqui, né? Todo mundo está falando que a questão da radiodifusão é uma questão de classe. Então eu queria só saber se o Ministério Público, se a Justiça está se posicionando por uma questão de classe ou por uma questão de arcabouço legal mesmo. Era isso.
Muito obrigado, Jair. Você economizou um minuto. Marinor.
Eu sou de Belém.
Ok. 3 minutos.
Alô. Eu sou Marinor Brito, de Belém do Pará. Eu sou uma quase criminosa. Eu não trouxe carteirinha, falei de manhã, porque eu esqueci. Mas eu fui presa em flagrante, acusada de cárcere, de colocar 6 policiais federais em cárcere privado. Eu sou o poder, né? Bom, todo mês eu tenho que ir lá com a minha carteirinha de criminosa no, na Justiça Federal, assinar, dizer que eu estou morando no mesmo lugar. Eu sou professora concursada da Universidade e da Federal do Pará e da Rede Pública Estadual. Estou exercendo um mandato de vereadora, terceiro mandato de vereadora, agora pelo PSOL. E a gente tem tido a oportunidade de fazer muitas denúncias ao Ministério Público Federal. Tentado fazer essa interação. E uma das denúncias que a gente tem feito consecutivamente é a falta de responsabilidade da Anatel no que diz respeito ao papel que ela tem que cumprir quando ela recebe um pedido de outorga, que é a etapa de fiscalização dos equipamentos, de averiguação da questão técnica para que seja encaminhada ao Ministério das Comunicações. A maioria dos pedidos, aliás, quase 99,9% dos pedidos no Pará estão engavetados há mais de 10 anos. E nós já denunciamos isso ao Ministério Público. E o Ministério Público até agora não respondeu nenhuma dessas denúncias. Enquanto que a Anatel, ao invés de cumprir o seu papel, ela fica exatamente com o apoio da Polícia Federal, sem mandato, entrando nas rádios comunitárias, na minha opinião, roubando equipamentos, né, e abrindo processos criminais contra pessoas de bem, que lutam pelo direito líquido e certo que está na Constituição brasileira de comunicação. Bom, eu queria saber que procedimentos, que novas ações por parte do Ministério Público Federal vêm sendo feitas na perspectiva de encontrar uma mediação. Ninguém se considera clandestino porque todos nós temos endereços fixos nas nossas
casas. Marinor, conclua, por favor.
Todo mundo tem CPF, todo mundo tem local de trabalho. Que atitudes novas vocês podem apresentar como consequência de todos esses anos de denúncias que o movimento de rádio comunitária vem fazendo de abuso de autoridade por parte da Anatel? Porque contra a gente sabe, a gente está respondendo os processos. As rádios comunitárias continuam sendo invadidas. Aliás, nos últimos anos, para concluir, nesses 3 últimos anos, dobrou a quantidade de perseguições e de repressão que tem sofrido o movimento de norte a sul do país. Eu queria parabenizar os companheiros aí da área jurídica, que estão realmente fazendo um bom trabalho, e eu acho que esse movimento ele tende a se fortalecer, porque nenhum de nós aqui vai abrir mão de dar vez e voz ao povo. É um direito constitucional e vamos continuar na luta.
Obrigado.